Vocês gostaram da conversa com seu Aldir? Bem, a primeira parte já foi publicada e o papo rendeu tanto que eu organizei agora a segunda parte da conversa. É só dar o play.
Seu ponto de encontro na cadeia do café. Coffee.
Adolfo produz cafés especiais em Monte Belo. O produtor possui 230 hectares na Fazenda Passeio e desde 1999 participa do Prêmio Ernesto Ille de Qualidade Sustentável do Café para Expresso. O cafeicultor sul-mineiro ficou 11 vezes entre os finalistas. Em 2010 foi eleito o melhor fornecedor do ano e em 2015 foi campeão do Sul de Minas.
Aqui no Sul de Minas ainda não, a gente não tinha muito o costume de participar. E eu vi o cartaz do concurso em algum lugar, que eu não me recordo onde, e mandei minha primeira amostra.
A torrefadora realiza o concurso desde 1991. Adolfo fornece cafés para diversas empresas em países da Europa, dos Estados Unidos e na Austrália. Desde 1999, a fazenda tem uma parceria com a empresa italiana, um mercado de cafés especiais que buscam por produtos de qualidade.
Olha, uma das características do Brasil, hoje nós temos mais de 23 regiões produtoras de café, é que todas as regiões do Brasil têm potencial de qualidade.
Seu Aldir, como o senhor já acompanha há alguns anos a cafeicultura, o senhor pode falar sobre o movimento de cafés especiais por aqui?
O movimento de cafés especiais, na realidade, ele começou a ter uma força maior a partir de 1991, quando o Dr. Ernesto Ille veio ao Brasil em busca de café de qualidade. A Ille Café é uma empresa torrefadora italiana, sediada em Trieste, ali do lado do Mar Adriático, que foi fundada em 1933 e sempre pregou qualidade, porque a concorrência era muito grande e eles só iriam sobreviver, é uma empresa familiar, eles só iriam sobreviver se eles pudessem oferecer ao mercado um produto diferenciado.
E em volume, né? Porque em 60% volume. Do blend deles
Exatamente.
É brasileiro.
E 60% do blend é de café brasileiro. Então, na década de 80, a Ille não achava mais, não estava encontrando esse café de qualidade brasileiro, porque ela comprava de empresas exportadoras. As empresas exportadoras normalmente compram cafés e fazem as suas ligas, e o café que chegava para a Ille não era o que ela queria.
Certo.
Então, o Dr. Ernesto Ille veio ao Brasil com essa finalidade, de fazer um prêmio para ver se no Brasil tinha café de qualidade. Ele decidiu, né, a empresa, comprar diretamente do produtor e pagar um preço melhor por essa qualidade. Esse fato mudou, vamos assim dizer, a cafeicultura. Não só a Ille conseguiu, a partir daí, nunca mais faltou a quantidade de café de qualidade que ela precisava, como apareceram outras empresas e hoje o Brasil também é conhecido como um café de qualidade. O Brasil era conhecido só como um café...
Commodity, né?
De commodity. Ele só fazia, só fornecia café comum para encher o blend dos outros países.
Hoje esse blend, esse café especial... Está ganhando espaço.
Está ganhando espaço. E a Ille, ela é uma pioneira, porque ela analisa o café sobre o ponto de vista físico, do tipo, do aspecto, da seca, do teor de umidade. E depois ele faz a prova de xícara e prova de expresso. Como eu disse, a prova de expresso é um amplificador. Se o café é bom, ele fica muito bom na xícara. Se ele for ruim, não dá para tomar.
Na missão de procurar sempre o melhor café, a questão da inovação sempre esteve no DNA da marca, certo?
Perfeito. Essa busca da perfeição sempre é importante, porque o que nós fizemos foi o seguinte. Nós fizemos esse prêmio e o Dr. Ille me convidou para trabalhar já na partida do primeiro prêmio, porque quando eu fui convidado para a entrevista, eu já sabia qual era o objetivo dele. Era fazer um concurso. O que, que eu fiz? Eu levei no bolso umas regras básicas de como fazer um concurso.
Certo.
E quando ele conversou comigo, eu tirei do bolso esse papel e ele falou, é isso que eu quero. Então foi a partir daí que nós fizemos o concurso, o primeiro concurso, de lá para cá mudou muito, mas o que que fez? Fez com que o produtor melhorasse a qualidade do café apresentado, porque ele tinha um valor agregado sobre isso. Outra coisa é que nós temos o hábito de dar um retorno para o produtor. Quando o produtor manda um café para nós, e nós sempre damos uma resposta para ele, positiva ou negativa. E se negativa, por que negativa?
E como melhorar?
E como melhorar? Então nós fazemos palestras, nós fazemos cursos, nós fazemos treinamento. Os produtores vêm ao nosso laboratório para conhecer a qualidade. As amostras ficam em estoque para ele poder perceber o que, que é bom e o que, que é ruim. E hoje nós temos também a análise de resíduo. Aí ele não compra um grão de café que tenha resíduos acima do limite permitido mundialmente. Então, você pode tomar tranquilamente o café que não tem problema nenhum para a saúde.
O que, que seria esse resíduo, você diz?
Seriam os pesticidas,
tá,
os fungicidas que você usa na lavoura. Porque, como agrônomo, você diz o seguinte, você recomenda para o produtor, olha, se você usar a dosagem certa, na época certa e respeitar o período de carência, não tem problema. Mas o homem, ele não é assim. Você, por exemplo, quando está uma dor de cabeça, você vai no médico e ele fala assim, ó, você toma 2 comprimidos por dia. Aí você chega em casa e fala assim, não, eu não vou tomar 2, eu vou tomar 4. Que eu quero sarar logo.
Para ter certeza.
Para ter certeza. Então você não obedece. E o agricultor é a mesma coisa. Quer dizer, ele não obedece essas regras. E esse resíduo fica no grão do café. Então, quando você vai analisar, ele está acima do limite permitido. E se ele estiver acima desse limite permitido, aí ele não compra.
Entendi. É uma questão de saúde, né?
É uma questão de saúde, exatamente.
Existem diferentes formas de processamento do café. No Brasil, o mais comum é o processamento natural, também chamado de preparo via seca. Neste sistema, o fruto vai secar na sua forma integral, ou seja, sem tirar a casca. Nos últimos anos, tem-se adotado o sistema de processamento através da retirada da casca dos frutos cereja, obtendo-se um produto final chamado de cereja descascado, dotado de características qualitativas superiores. O outro método é o processamento via úmida, quando se obtém os cafés despolpados, através do processo fermentativo ou mecânico. Neste caso, assim que o café é lavado, é feita a retirada da casca por processo mecânico e da mucilagem por processo fermentativo. Este sistema é indicado para regiões de clima muito úmido e onde o café que passa pelo processamento natural não resulta em uma boa bebida.
Se o senhor comparar, o senhor disse que o prêmio tem 27 anos de história, certo? Se o senhor comparar a primeira edição com a última, o que, que mudou nesses anos?
Mudou muito, porque nos primeiros anos, de 1991 até 1999, praticamente a Ilha tinha no seu prêmio café natural, aquele café que é seco por inteiro.
Uhum.
Mas nós fomos percebendo que a partir de 2000, com as mudanças climáticas, com o aquecimento global, o café fermentava na própria árvore. Então, nós abrimos também para café descascado e despolpado, que mantemos até hoje.
Então, são 3 categorias hoje.
São 3 categorias.
Natural, descascado e despolpado.
Exatamente. Então, natural é aquele fruto que seca por inteiro. O descascado é aquele que você tira a casca, mas não tira a mucilagem. E o despolpado, que você tira a mucilagem por fermentação. Que não é muito utilizado no Brasil, é mais utilizado nos países da América Central, na Etiópia, em outros países. Nós fazemos o descascado porque esse café descascado tem mais a característica do café brasileiro, que é dar corpo, que é da doçura e dar o chocolate.
Ainda falando sobre essa questão de inovação da Illy, eu sei que existem departamentos internos dedicados a focos diferentes, a pesquisa, tem também a Universidade do Café. O senhor pode descrever isso, essa parte?
Com a morte do Dr. Illy, foi criada uma fundação, e Ernesto Illy, e com esta fundação se criou um curso que nós chamamos de Master, que é um curso de pós-graduação para pessoas que têm formação universitária. Esse curso tem a duração de 6 meses e ele fala tudo sobre café. Inclusive, eu sou um desses professores que vai a Trieste uma vez por ano para dar aula em inglês para os alunos. Então esses alunos vão ter uma noção geral sobre café, na parte da química, na parte do preparo, na parte da classificação, na parte da torrefação, da moagem, na parte da botânica, na parte da genética. Então ele vai ter uma visão global do café.
Não faria sentido ter um curso desse num país produtor?
Nós tivemos aqui no Brasil, através do Pensa, é um órgão da Universidade de São Paulo, que a Ilha Café fez convênios com esse organismo e nós realizamos vários cursos aqui no Brasil para os produtores brasileiros.
E eu fiquei sabendo, é verdade ou mentira, que rola bolsas de estudo lá para Trieste, para essa universidade?
Existem bolsas de estudo porque o curso é muito caro. Então, todo ano, nós fazemos uma análise para escolher uma pessoa que vai receber essa bolsa de estudo gratuita.
Se eu quero participar, concorrer a essa bolsa, quais são os processos?
Bom, você tem que entrar no site do Pensa, da Universidade de São Paulo, e verificar a época de inscrição. Agora não está aberta, ela já fechou, já se escolheu o candidato brasileiro para o próximo curso. E se submeter a uma triagem. Nessa triagem vai verificar o seu grau de conhecimento de inglês, o seu grau de conhecimento em café.
Entendi.
Enfim, uma seleção, porque são muitos candidatos.
Imagino. E é uma vaga só.
É uma vaga só. Mas se você tiver recursos, você pode fazer esse curso pagando.
Então, pessoal, eu vou deixar o link aqui no site. Se você só está ouvindo o áudio pelo smartphone, você não vai ver o link. Então entra lá no site que eu vou deixar essa dica aí para quem quiser tentar essa bolsa de estudos. Finalizar, o que o senhor vê do futuro da cafeicultura brasileira? Os próximos 5, 10 anos.
Eu acho que o Brasil é um país privilegiado. Poucos países têm as condições de terra, de clima, de solo, como o Brasil. Nós temos ainda áreas para serem plantadas. Nos outros países, talvez você não tenha isso.
Onde que tem para plantar?
Nós temos na região de Goiás, nós temos na região de Mato Grosso, nós temos na região ainda mesmo de Minas Gerais, na Bahia. Nós temos muitas regiões próprias para plantar café.
Certo.
O que precisa é plantar de uma maneira técnica correta, obedecendo a técnica agronômica.
O senhor acredita que num futuro breve vai aparecer mais café robusta especial?
Café robusta especial, me desculpe, não existe. O café robusta é um café adstringente, é um café amargo, é um café que não tem aroma e é um café que tem o dobro de cafeína do que o arábica. Quando você vai tomar um robusta, uma xícara de robusta, você vai deixar de tomar duas de arábica.
O senhor acredita que hoje o robusta tem atributos sensoriais ruins porque o agricultor não está dando atenção especial para esse café?
Não, é uma constituição genética do café robusta. Ele tem essas características genéticas. Por melhor que você prepare, se você preparar um café descascado ou despolpado de robusta, ele vai ser amargo, ele vai ser adstringente, ele não vai ter aroma e vai ter o dobro de cafeína. O café robusta é muito utilizado para solúvel, principalmente o spray dry, em que você retira os sólidos solúvidos e depois você aromatiza artificialmente.
O pessoal lá de Rondônia e do Espírito Santo vai ficar meio bravo com o senhor, hein?
Eu tenho muitos amigos cafeicultores e pesquisadores da área do Robusta. Recentemente eu recebi uma amostra de Robusta para analisar um café especial, mas é o que ele apresenta essas características. Então, o que se costuma é utilizar o Robusta em ligas e mistura, e que muitas vezes no café de Equador você não percebe. Aí ele não compra um grão de café Robusta. É 100% arábica.
Veterano do café, qual conselho, qual dica o senhor daria para essas pessoas que estão começando nesse mercado, nesse universo tão mágico? Quais são as suas dicas da porteira para dentro para agricultores que estão começando agora, classificadores, torrefadores e dicas para a porteira para fora também? são consumidores, baristas? Qual a dica?
Bom, para os produtores, primeiro, verificar se a área é própria para plantar café, sob o ponto de vista climático, sob o ponto de vista ecológico, né? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ele tem que pensar em produtividade e qualidade. Se ele buscar essas duas linhas, ele pode plantar café, porque dá dinheiro.
Dá dinheiro?
Dá dinheiro.
Não, porque eu só ouço o produtor chorando, né? Choramingando.
Infelizmente, o produtor chora. Mas, evidentemente, que se ele produz qualidade, tem produtividade, a gente vê cafeicultores, inclusive, que vendem para ele há 27 anos seguidos,
certo,
sempre produzindo cada vez mais e melhor.
Ótimo. E para a porteira para fora?
Pois é, o que a gente recomenda para o consumidor é sempre tomar um café sem nada. Tomar um café puro. Esse café puro vai dizer para ele se o café é bom ou é ruim. Se ele conseguir tomar esse café puro e não precisar de nenhum aditivo posterior, o café ficar com gosto agradável na boca, como a gente chama de um aftertaste agradável, é porque o café é bom. Então essa é uma dica fundamental. Outra coisa é que você sempre deve esperar o café. Nunca o café deve estar esperando você. Se o café estiver esperando para você, não tome. Principalmente café de garrafa térmica.
Agora, hein? É um queridinho do Brasil, hein? Você mexeu em seu Aldir. Por quê?
Porque o café já se transformou, já modificou a sua característica original. Então, um café é bom aquele que você faz na hora. Outra recomendação é nunca comprar, porque muitas vezes a dona de casa vai no supermercado e compra as compras do mês.
Isso.
Então, compra 5 quilos de arroz, 10 quilos de açúcar, não sei quanto de macarrão e compra 10 pacotes de café. Tá errado. O café tem que ser comprado para no máximo uma semana. Por quê? Porque o café torrado, e principalmente o torrado e moído, o café tem muitos óleos essenciais. E esses óleos essenciais, eles se oxidam, eles se rancificam. Então, o café fica velho, o café fica com gosto de rançoso. Então, é comprar menos quantidades, mais vezes.
Quero café.